Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Hoje, terça-feira, dia 18 de janeiro, a gente está aqui mais uma vez para fazer o resumo da manhã, para passar um pouco o que aconteceu ao longo dessa manhã e o que a gente pode esperar para a tarde, tá? Acho que dá para falar o básico, que é volatilidade pura, semana de temporada de balanço nos Estados Unidos. Na minha opinião, as bolsas americanas, elas estão em patamares bastante, eu não sei qual termo exato, esticados, etc. Mas acho que o termo que mais se aproxima do que eu acho é que elas estão precificadas quase à perfeição. Se isso tem alguma aderência com a realidade, todos em temporada de balanço, os resultados têm que confirmar as expectativas ou e mais, surpreender positivamente e mostrar um guidance, uma expectativa para frente, que as coisas continuam extremamente positivas. Tá? Hoje a gente teve o balanço da Goldman. Quem se lembra do balanço do JP, foi a mesma história. Tá? Apesar de mostrar resultados bons, mas quando olha para frente e aumento de custo, etc., o mercado não gostou do resultado da Goldman, desculpa, do JP lá atrás, e também não gostou do resultado da Goldman. Tá? Bom, na verdade, acho que o ano de 2022 não começou em 2022, começou ali na metade de dezembro do ano passado, quando houve uma mudança na comunicação do Fed. Tá? Vários membros falam quatro altas, o Bullard, tá? Até para vocês se acostumarem com alguns nomes, tá? O Bullard, que é o mais duro de todos, deve estar com a moral lá em cima, porque ele começou como o louco, o outlier, e todo o cenário dele foi se concretizando. Ele fala em cinco altas, tá? Essa coordenação, essa mudança dos membros do Fed, entre seis, sete membros do Fed, tudo fala em alta em março, passa a mensagem que o Fed hoje corre o risco de estar fora da curva. O ano de 2022 começou ali, na minha opinião, no meio de dezembro, quando houve essa mudança nas comunicações e os membros do Fed começaram a se posicionar de forma mais veemente e entraram em 2022 falando de forma veemente em relação à inflação. Bom, que aconteceu? Qual é o destaque de 2022? Tá? Commodities. Tá? Até me pegaram ontem numa pergunta que eu fiquei me refletindo ontem à noite, e o Xavier ontem no call de fechamento, eu falei assim, pô, Mota, por que você fica feliz quando o petróleo sobe? Tá, o petróleo subindo, senhores, ele tira a renda das pessoas, tira crescimento do mundo, gera inflação, não é uma coisa saudável para o mundo o petróleo subir. Tá? A resposta que me veio à cabeça na hora, eu falei assim, pô, a única maneira que eu fico feliz do petróleo estar subindo é que é um case que a gente fala com muita convicção há muito tempo. Mas friamente não é um call que não é uma coisa que faça bem para o mundo. Como o ano o petróleo já subiu mais de 13% e a questão inflacionária continua sendo o tema principalmente apoiado pela mudança do discurso de vários membros do Fed, estão falando mais duro, os ativos de risco globais estão sofrendo. Tá? Para mim, acho que uma coisa que acho que é importante. Não dá para fazer um paralelo com o nosso Banco Central brasileiro, tá? Mas dá para tentar criar um paralelo meio brasileiro, meio torto. Bom, eu vou começar mostrando o comportamento das bolsas globais, tá? Dow Jones caindo 1,43, S&P caindo 1,45, Nasdaq caindo 1,75, Bovespa, apoiado nas commodities 0,25, outra coisa, a gente vem falando bastante, Brasil é commodities, e o investidor estrangeiro quer commodities, tá? Então a gente está conseguindo se descolar por causa desse ponto. Importante, 90%, não sei como é que está agora, mas na parte da manhã, 90% das ações do S&P estavam caindo. Tá? Quem é o... Qual é? Se hoje existe, uma tese que está sendo construída, que a economia americana está muito quente, eu concordo, tá? São aquelas famosas três temperaturas que a gente comenta aqui, Estados Unidos, hot, quente, taxa de desemprego abaixo de 3,9, dificuldade de arrumar trabalhador querendo trabalhar, etc. Europa morna e China fria, tá? Bom, se tem uma economia aquecida, quente, com inflação rodando a 7%, onde uma inflação ela vai continuar sendo pressionada por petróleo, ela vai continuar sendo pressionada com piora na cadeia de logística do mundo, com essa Omicron, alguns portos da China já começaram a reduzir seu volume, você tem uma expectativa que no primeiro semestre todos os bancos centrais do mundo vão repetir um pouco do que foi ano passado, uma hora essa inflação cede. O diferente que ano passado uma hora essa inflação cede com discurso de temporário, ah, me dá 3 meses, me dá 5 meses, me dá 6 meses, me dá 1 ano. Esse discurso já foi abandonado. Agora o mundo vai conviver com a inflação pressionada pelo semestre e tendo os bancos centrais querendo agir. Se um banco central precisa esfriar uma economia, acalmar, tirar a pressão inflacionária, diminuir o problema do mercado de trabalho, o que que ele tem que trabalhar? É o quê? É o juro nominal ou é o juro real? Tá? Se vocês olharem, olha o que que aconteceu com a NTN-B americana de 10 anos. Tá? Quem não conhece a NTN-B, desculpa, é o papel IPCA americano de 10 anos, que quem é das antigas chama isso de NTN-B. Bom, papel americano de 10 anos indexado ao CPI, a inflação. Olha o que, que aconteceu desde o dia... Desde a virada do ano. Tá? Desde a virada do ano. Tá? Ou aquilo que eu falei desde o início de dezembro, ali, quando mudou. Isso aqui não é Bitcoin, não é meme stocks, não é nada. Isso aqui é o mundo comprando a possibilidade que o Fed vai ter que mudar o juro real, quiçá trabalhar com juro real positivo no curto prazo. Tá? Eu acho que não vai trabalhar com juro real positivo. Tá? Não vai. Acho que o mundo hoje não permite juro real positivo nas grandes economias devido ao tamanho do endividamento. Mas simplesmente, independente do que o Mota acha ou o que o Mota não acha, dados falam por si só. Da virada do ano, saiu de menos 1,12 e já está menos 0,65. Então, acho que isso aqui... Esse gráfico aqui vale muito mais do que o Mota acha, que o Mota não acha, tá? Então, acho que essa é a grande mensagem. Se está acontecendo isso, todos os ativos que estavam mal precificados, ativos da moda, ativos que não estavam se preocupados se a taxa de juros vai subir ou não, se a taxa de juros real vai subir ou não, são os grandes perdedores nesse movimento do início do ano. A gente pode ver isso através de diversas métricas, tá? Por exemplo, a gente pode ver aqui, desculpa aqui. Por exemplo, aqui, o quanto que as ações de meme stocks caíram já. Caíram 70% aquela de cinema, tá? A GameStop caiu também 70%. Essa de saúde aqui, 86%. Empresas não, de tecnologia que não dão lucro, calculada pela Goldman, 48%. Ou seja, o mundo está mais adverso para ações que realmente dependem de dinheiro barato, dependem de fartura. Olha o que aconteceu com os ETFs de biotecnologia, caindo 42%. É o maior drawdown desde 2015 e 2016. Então, acho que o que eu queria passar a mensagem para vocês é que o mundo está abrindo 2022 rediscutindo o que, que os bancos centrais, principalmente americano, vai fazer. Tá? Acho que essa é a grande mensagem. E vai viver de dado. Por exemplo, hoje, a gente já teve um dado importante, que foi o dado do Empire Manufatura de Nova York, tá? Olha, isso aqui já é Omicron na veia, só pode ser Omicron na veia, tá? Era simplesmente, ele caiu 0,7, era esperado um crescimento, tá? E veio negativo em 0,7. Então, para ver como o mundo não está fácil. Tá, você vê o mundo com inflação, mas você vê uma atividade econômica de manufatura de Nova York, tá, saindo de um patamar de 31,2 para 0,7 negativo. Então, só para fazer um jogo dos dois lados, tá, o balanço. Não é fácil a vida dos caras, tá, mas o fato é, o mundo está querendo rediscutir, sim, como é que vai ser a política monetária ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, já que a China é a ponta inversa dessa brincadeira, tá? Outro tema que eu bati um pouco no Morning Call, e é um prazer o Ali de Lara estar conosco. Ele fez uma live muito legal, tá no canal dele. Se ele quiser colocar no chat, pode colocar. Falando dos impactos do petróleo a 100 dólares, tá? A Goldman soltou o call de 100 dólares. Para mim, isso é um case que está acontecendo. Os fundos REITs estão abandonando a aposta de tecnologia e comprando commodities, comprando petróleo. Tá? Que eu falei hoje no Morning Call? Hoje você é difícil você não ter um case de compra de petróleo. Tá? Para mim, hoje, o preço do petróleo ele é muito afetado por problema de oferta. Tá? Tem até problema de oferta na Rússia, está tendo problema de oferta no Canadá por causa da temperatura. Temperatura fria no hemisfério norte. A queda da demanda do Omicron não foi como o mercado imaginava. E aquilo que eu falo para vocês, o que é negociado no mercado financeiro, vis-à-vis do mercado físico, é muito maior no mercado financeiro. Então, quando você entra, os players, os hedge funds, as pessoas físicas, a Lidelara dá call, a Lidelara pode comprar e vender petróleo futuro lá em Nova York para vocês. Quando você entra nessa seara, você potencializa os movimentos para os dois lados. Então, eu quero dizer para vocês que, na minha opinião, dentro desse movimento, desse rally de 13% no petróleo que a gente está vendo esse ano, tem componente, sim, especulativo. Quanto que é desse movimento especulativo e quanto que é oferta e demanda, eu não tenho esse chute, eu não ouso a falar, tá? Mas subiu 13% no ano. Uma coisa que eu sempre passo para vocês, eu tenho medo de quando tem aqueles calls de todo mundo na mesma ponta, todo mundo comprado. Eu estou com medo que o petróleo comece a entrar nessa trajetória de todo mundo comprado e quando um quiser zerar, fica difícil. Já que a gente falou de Goldman Sachs, S&P 500, tá? Olha o que está acontecendo com a ação da Goldman hoje, tá? É pesado, senhores. Para quem tiver menos de 18 anos, eu não gostaria que essas pessoas vissem o que está acontecendo na ação da Goldman, tá? Para mim, um dos bancos mais admirados do mundo, tá? Ele e o JP Morgan são os bancos mais admirados do mundo, está caindo 8% agora, chegou a estar caindo mais de 10%, tá? Até que melhorou, está caindo perto de 8% a ação da Goldman. Então, como é que a gente, onde é que a gente quer chegar? Tá? Brasil, como a gente viu aqui, vamos lá, o BBDXY, o dólar globalmente, já que a taxa de juros de 10 anos voltou para trabalhar perto acima de 1,80, o dólar tem que se fortalecer. Taxa de... deixa eu botar no intraday aqui. Primeiro, depois de ter rompido a média móvel de 200 dias na semana passada, voltou a trabalhar e acelerou acima da sua média móvel, de 100 dias, muito em função desse forte movimento da Treasury americana. Tá? Se vocês olharem, uma Treasury que, para mim, é a discussão de política monetária americana, é o 2 anos, que voltou a trabalhar acima de 1%, coisa que a gente não via desde março do ano passado. Olha o movimento da Treasury de 2 anos nos Estados Unidos. Tá? O que eu vejo desse movimento todo? Se existe uma mudança na postura do Fed, de membros do Fed, se existe uma percepção que talvez o Fed esteja fora da curva, quais são as alternativas do Fed? Na última reunião de pontos, o Fed se comprometeu a 3 altas com aquele, o PCE Core de 2,70. O PCE Core de 2,70 já era, senhor, já é 3, já é pelo menos 3. Tá? Então, o mercado já precifica 4 altas. Se está tão atrás, por que o Fed não aumenta todas as reuniões esse ano? Vai dar 5, 6 altas de ano de juros esse ano. É um cenário. Um cenário que, para mim, é o mais perigoso de todos. Se há um reconhecimento que está atrás da curva, por que você vai começar de 25 em 25? Por que você vai começar de forma tão gradual? Já existem investidores relevantes defendendo que o Fed comece de 50 pontos. Tá? Então, na semana que vem, a gente vai ter uma reunião do Fed, onde a chance de ele subir é muito baixa, tá? Mas seria uma surpresa enorme se ele subisse na reunião da semana que vem. Mas nas comunicações, ele pode sugerir que o aumento pode ser maior que 25. Tá? E por que o Fed faria isso? Para ganhar credibilidade, para ajustar, para melhorar as expectativas de inflação para os próximos anos. Vamos lembrar que na última expectativa de inflação medida pela Universidade de Michigan, ela se deteriorou. Tá? Então, hoje o Fed tem tem um dever de casa, sim, de reancorar algumas expectativas de inflação. E se ele reconhecer que está muito para trás, essa discussão do meio ponto pode ganhar. Tá? O que eu acho importante? O que eu quero passar para vocês, pelo amor de Deus? Eu não estou defendendo que o Fed vai dar meio ponto na próxima reunião. Não, em março, desculpa. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo que isso era uma cauda. Até pouco tempo atrás, era uma cauda. Se chegasse aqui no dia 15 de dezembro, onde o mercado projetava duas altas de 25 pontos para 2022, hoje já projeta entre 4 e 5, algum ser humano falasse em meio ponto, ia ser vítima de chacota. Estamos falando um mês depois. Tá? Um mês depois. Eu estou querendo passar para vocês que só essa cauda aumentar, ou seja, aumentar o número da discussão que o Fed vai ter que começar mais forte que o tradicional 25 pontos, porque que o Estados Unidos está vivendo hoje e nunca viveu. O que os Estados Unidos está vivendo hoje? Política fiscal. Qual foi o déficit fiscal dos Estados Unidos? 13% em 2021. Tá? Pô, aqui teve, a gente estourou o teto. Lá não tem. Aqui estourou o teto, começou a furar ele e no final estourou, deu uma largada. Nos Estados Unidos não tem teto. O cara fez um déficit primário de 13% ano passado. Tá? A economia provavelmente vai crescer 5% esse ano. E a gente tem uma discussão de trazer a inflação para 3%. Então, argumentos, essa combinação de coisas que a gente nunca viu. A gente nunca viu os Estados Unidos com esse gap, com essa distância tão grande de uma política fiscal tão expansionista, ainda se olhar friamente. O mercado, o governo barra o Banco Central americano, ele ainda está estimulando, ele ainda está colocando dinheiro na economia, ele está reduzindo o tapering, tá? Mas na margem ele está colocando ainda. Semana que vem vai ter mais compra de Fed, tá? Então, se essa... Acho que eu estou com dificuldade de me comunicar com vocês. Eu só quero passar que se essa cauda aumentar, pode balançar mais ainda os preços dos ativos muito sensíveis à tecnologia, a juros. Tá? Aí entra biotecnologia, tecnologia, memes, stocks. Eu não vou pitacar sobre cripto, que não é minha praia, tá? Mas eu acho que tudo que bolhou, tudo que subiu de forma sem fazer conta, começa a entrar naquele modo muita atenção. Brasil, nesse cenário todo, ele carrega todo esse problema. Carrega o benefício de quê? Tá? Carrega o benefício que foi a bolsa que mais caiu ano passado. Tá? Carrega o benefício da gente ter uma moeda extremamente... Olha o petróleo, olha que coisa linda o petróleo, 13% no ano. Carrega o benefício... Deixa eu até botar o gráfico do Ibov, que eu não vejo ele há muito tempo. O que o Brasil, o que o Bovespa carrega? O benefício de ter sido a pior bolsa ano passado... Tá, então está muito para trás, então a gente já corrigiu muita coisa, está nos menores múltiplos dos últimos 20 anos, segundo JP Morgan, recebendo sobrecompra de algumas casas importantes, inclusive JP Morgan, e, na minha opinião, o benefício de ser um país extremamente eficaz, eficiente na produção de commodities. As melhores empresas de commodities do mundo estão aqui no Brasil. É Vale, no minério, é celulose com a Suzano, Barra Clabin, proteínas, petróleo, não dá para falar que é a melhor empresa do mundo, mas é a empresa que está fazendo turnaround incrível. Todo mundo viu os níveis de resultado e o nível de dividendos que a Petrobras está soltando. Então, o Brasil carrega esse benefício. E mesmo num dia que a gente vê o DXY subindo 0,43, olha só, eu nem tinha visto ainda, achava que estava subindo 0,30. DXY, por causa do juro americano, está perto de 1,85, 10 anos, e o 2 anos está acima de 1. O DXY subindo 0,45 e o nosso realzinho, senhores, está praticamente no 0 a 0. 5,52. Esse dia, vamos voltar um pouco tempo atrás. Se alguém chegasse para você e falasse assim para você, chegasse para vocês e falasse para vocês, ó, hoje Dow Jones caiu 1,40, S&P 1,5, Nasdaq quase 2%, põe o dólar globalmente, como é que tá? Puta, tá se fortalecendo 0,45. Como é que você fala? Quanto é que você acha que o real ia estar caindo? 1%, né? 1,5, estaria andando em linha com as moedas emergentes. Moedas emergentes, 1,37, Hungria 1,17, Turquia, é Erdogan, não é outro parâmetro. África do Sul 0,65, 0,70. É, o real estaria nessa brincadeira aí. Pô, o real tá zerado, tá? O real tá zerado. E o Bovespa estaria caindo quanto? Com o S&P caindo 1,5% e Nasdaq 2%? Ah, 2%, 2,5%? É o normal, né? Já que a gente é um país de beta muito alto. Bom, commodities não segura, tá? Bovespa agora com 15 minutos de lei, tá? Por favor, tá com 15 minutos de lei, subindo 0,15, e a nossa moedinha, o realzinho, aqui sobrevivendo no 0 a 0. Sobrevivendo no 0 a 0, nosso real, mesmo no dia que o dólar se fortalece, 0,45, bem próximo da sua média móvel de 100 dias. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, minério, com essa discussão toda de o que a China pode fazer. Vou começar a fazer por vencimento. Esse aqui é o fevereiro, tá? Que tal se... SCO, botei G. SCOG2. Esse aqui é o fevereiro. Fevereiro encostando em 130 dólares. Encostando em 130 dólares, mesmo com dados horríveis do mercado imobiliário. Média móvel, 134. Vamos ver como é que está o minério. Vencimento, março. O minério, vencimento, março. Também tudo igual, só 130 dólares também, subindo 3,30 dólares. Qual é a média móvel desse março? Média móvel 200 dias, 132, mais perto. Vamos para o abril. Também tudo 129, está flat a curva do minério, está flat. Vamos para o dezembro, agora eu fui ousado, hein? Vamos para o dezembro, de 2022, 117, tá? Então, só para a gente contextualizar, 117, mas para Vale, senhores, imagine, ter um minério médio, a gente mostrou 130 até abril, ter um minério médio aí na faixa de 125, deixa eu botar o July aqui. Julho, 123, tá, tudo bem que fechou. Mas não importa, senhores, que seja 120 na média o minério, ou seja, a Vale pode se proteger, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Então, mais ou menos é isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu acho que o mundo está naquele processo de ajuste, porque mudou o discurso de vários membros importantes do Fed. E os membros que eram conhecidos como o chato, o que falava alto, o tal do Buller, daqueles capa preta que só falavam tá errado, não tem nada transitório, esses caras estão com a moral lá em cima. Tá? E quando está com a moral lá em cima, é isso que o mundo está discutindo. Qual vai ser, para onde o juro real americano vai ter que ir para esfriar a economia? Tá? De novo, isso aqui na virada do ano. 1,12, tá? 0,65, tá? Num ativo de 10 anos, de duração de 10 anos, com proteção de inflação. Isso aqui é discussão de juro real, isso aqui é discussão de quanto que tem que mexer no juro real nos Estados Unidos para enfraquecer, para baixar a temperatura do mercado americano, para trabalhar melhor a inflação e desafogar o mercado de trabalho. Brasil, nisso tudo, senhores, é só confusão. Tá, ou não sei se já começou, como é que vai sair hoje da movimentações dos funcionários públicos do Banco Central e do Ministério da Economia, que o Roberto Campos está almoçando agora com Paulo Guedes. Ninguém sabe como é que vai, até sexta-feira, teoricamente, o Bolsonaro tem que entregar o orçamento, assinar o orçamento. Quanto mais cedo ele zerar isso, é melhor para todo mundo. Ninguém sabe como é que vai acabar essa novela do reajuste dos funcionários públicos, se vai ter só para os policiais, se não vai ter para ninguém. Ninguém sabe também como que a equipe econômica está tão enfraquecida, como a equipe econômica vai aguentar a pressão da classe política que quer aumentar a base de beneficiários do Bolsa Auxílio Brasil para 20 milhões. Ninguém sabe, o Brasil tem essas confusões todas. Tá? Então, o Brasil é tudo que está acontecendo no mundo, mais essas confusões, mas ao mesmo tempo extremamente barato, com uma moeda, o real nunca esteve tão barato na minha vida. Eu nunca vi real nunca tão barato. Senhores, no Rio de Janeiro, eu tenho amigos estrangeiros. Os estrangeiros estão rindo. 100 dólares para os estrangeiros, que é lá fora, não, os caras não se divertem muito, não. No Rio de Janeiro, com 100 dólares, que é R$600, os caras sorrindo de orelha a orelha, o Brasil está de graça. Se você, olha aqui que situação fora do normal. Não sei como é que está na cidade de vocês, se alguém quiser pitacar para outra medida para ver como o Brasil está barato. Vocês sabiam que um apartamento em Ipanema hoje está no mesmo preço nominal do que há 10 anos atrás? Ah, Mota, mas Ipanema sofreu uma desvalorização. Sim, mas não importa. Mesmo de 10, a moeda está um terço do valor, a inflação deve ter sido que nos últimos 10 anos, não vou chutar, mas talvez 100%, acumulando 10 anos, tá? A gente teve Dilma de 10, teve, acho que chutaria 100% nos últimos 10 anos, tá? Então é isso. Para mim, o que o estrangeiro quer? Um país com moeda barata, opa, Brasil tem a mais barata de muito tempo, ou a mais barata dos emergentes. O país quer um país emergente que pague juros bom, né? Pague um juro engordo, porque ninguém é de ferro. O Brasil campeão de juro real no mundo, tá? O Brasil quer um país que respeita as constituições, que não faça nenhum absurdo. O estrangeiro acredita que o centrão brasileiro, para o bem e para o mal, é aquele cara que não vai deixar o Brasil ser um aluno péssimo e nem vai deixar de ser um aluno muito bom. Ele vai ser sempre aquele cara médio, tá? Então, a confiança do estrangeiro é que o centrão brasileiro não vai deixar o Brasil rumo à Argentina. Eu até estava conversando com o Denizinho, com o Gustaveira, se eu devia ou não mostrar esse gráfico nessa live, tá? Mas o Gustaveira, o Denizinho, pediu para mostrar. Isso aqui, seguem esse cara, tá? Daniel Lacalle, segue esse cara, tá, senhores? Tem 120 mil seguidores, é um economista top. Isso aqui é um índice de miséria, tá? Olha os países que sofrem o maior índice de miséria. A Argentina é o país que tem o maior grau de miséria no mundo. Que tristeza. Turquia, que tristeza. Vai fazer heterodoxia, vai brincar com conta pública, vai achar que dinheiro nasce em árvore. Vai estourar teto dos gastos. África do Sul, que tristeza. Aí depois vem Brasil. A gente é o quarto país com o maior índice de miseráveis no mundo, senhores. E a gente brincando de discutir aumento de funcionário público. Nada contra aumento de funcionário público, senhores. Mas é decisões políticas. Por que você me arruma 17 bi para emenda parlamentar e não tem dinheiro para dar aumento de salário? Por que você me cria um fundo eleitoral de 4,9 bi e não de 2 bi e não tem dinheiro para aumento salarial? O que você quer? O quê? 17 bi para emenda orçamento secreto? Você quer fundo eleitoral de 5 bi e quer dar aumento de salário para todo mundo? E conta pública é problema do próximo governante. O problema é quem está me emprestando dinheiro. Eu pago juro mesmo. Tá? Então, desculpa o desabafo, mas esse gráfico, e quem me incentivou a mostrar isso foi o Denizinho. Tá? É muito triste esse gráfico. Tá? Argentina e Turquia. É muito triste ver esse gráfico. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente 300 pessoas aqui conosco. 133 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Tenham todos uma excelente tarde. Espero vocês 18h para o call de fechamento. Tomara que a Bolsa Brasileira consiga sustentar em cima das commodities, tá? Commodities, tomara que seja suficiente, petróleo, tomara que... Mas vamos ficar atentos, tá, senhores? Vamos ficar atentos. Outra coisa importante, você lendo nas entrelinhas, petróleo, se o WTI lá de Nova York bateu acima de 85 dólares, toda aquela confusão de Estados Unidos coordenada com a China, coordenada com o Japão, de vender nova rodada de reserva estratégica, ela volta à mesa. Eu vou ter a mesma resposta que eu tive quando teve essa discussão. São soluções paliativas, vai demorar 1-2 dias. Uma semana depois, oferta e demanda, senhores. Para cima. Tá? Mas vamos ver, lembrando, o petróleo tem um grau de especulação muito grande, então se anunciar uma questão de reserva estratégica, a gente pode ter um petróleo um dia caindo 5% só pelo desmonte de posições alavancadas dos hedge funds, tá bom? Então, boa tarde a todos, obrigado, valeu!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.